Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boleto. Mais um Foodness Talks e hoje a gente recebe Dona Carolina Molena. Muito bem-vinda.
Gente, meu momento chegou.
Chegou sua vez, hein?
Não, Rei, posso falar?
Pode.
Eu ouço Foodness desde 2019. Não tinha mil, não tinha... Eu nunca nem pensei em empreender. E eu sempre fui fã de podcast. E eu falei assim, nossa, olha que legal, um podcast sobre gestão na gastronomia. Vou ouvir. Aí, tipo, sei lá, tinha uns 5, 6. Eu maratonei todos e juro, eu ouço toda semana.
Ah, que ótimo.
Eu tô muito feliz.
Mas conta em que momento que você não tinha nada de comida, em que momento você falou, já sei. Vou abrir um negócio de comida.
Foi uma base de desespero, né? Na verdade. Eu sou formada em gastronomia, trabalhei em confeitaria por um tempo. Depois eu desisti da cozinha, é muito difícil, não quero mais. Voltei a estudar, fazer outras coisas, trabalhei no corporativo, mas sempre rodeando ali, sabe? O mercado de gastronomia e tal. Aí, em 2019, eu fiquei desempregada. Em seguida, veio a pandemia. Eu, de verdade, nunca pensei em empreender, não tinha essa vontade, não tinha essa veia aí. Às vezes as pessoas falam, né? Ah, eu vim de miçanga na escola. Não era eu. mas aí foi isso, assim, eu não conseguia mais me recolocar no mercado, estava começando a ficar complicado no meio da pandemia. E aí eu falei assim, porque desde aquela época de confeitaria eu fazia mil folhas em casa, assim, no Natal, uma vez, duas vezes por ano no máximo.
E nunca para vender, você
nunca para vender, né? Datas muito especiais, assim, porque dava muito trabalho fazer em casa sozinha, né? E aí, putz, não conseguia encontrar emprego, não conseguia me recolocar. E aí eu falei assim, vou abrir um Instagram e vou começar a vender mil folhas. Enquanto as coisas, sei lá, até se resolverem. E é isso, virou.
Mas e aí, em que momento você saiu e falou, agora isso vai virar uma loja? Que ano foi?
Foi, eu comecei a mil em finalzinho de agosto de 20. E depois da Páscoa de 21, então abril, a gente falou assim, não tá dando mais para trabalhar em casa, vamos abrir uma cozinha. O meu plano era ter uma cozinha, assim, um espaço para produzir. E a ideia era ficar pronto pro Dia das Mães, não deu tempo. A loja abriu no final de maio.
Tá.
De 21.
De 21, então um ano e pouquinho depois que você começou, foi rápido, né?
Foi.
Você tomou coragem rápido de falar, ou o marido te expulsou de casa, falou, agora chega. Sabe que o Luiz, do Brown do Luiz, fala isso também, que ele começou, aí a mãe dele falou, queridinho, chega, né?
Não, porque realmente, assim, trabalhar em casa, chega uma hora que é...
Você não tem mais cozinha, você não tem mais sala, você virou tudo uma grande fábrica, né?
Não, eu moro num apartamento super pequeno. Eu tinha um cilindro de abrir massa na sala, que era onde deu pra colocar, sabe? Uma bancada de inox no cilindro.
Não, e tem muita gente que tem essas histórias. O Debete tinha geladeira pra fazer dry age na sala também.
A gente vai se virando. Mas foi meio aos poucos, assim. Porque mesmo em casa, eu fui aprimorando, sabe? Troquei o fogão pra ter um forno maior. Comprei uma geladeira maior. Mas chega uma hora que não dá.
Sim. E aí, então, 2021. E o segundo ponto da Mil, em Pinheiros, veio 2023.
2023.
Muito bem. Bom, eu chamei a senhora porque você tem um Instagram genial.
Obrigada.
Genial, e eu queria que você compartilhasse tudo que você aprendeu nessa jornada de construção do Instagram, né? Porque a gente até tá falando aqui de 5 anos, não é uma conta longuíssima.
Sim.
Você tem hoje 70 mil seguidores, mais ou menos, né? Vai bater 71 já já, o que é bastante. Mas de uns tempos pra cá, você botou mais energia no Instagram, né?
É, o Instagram sempre foi um foco. Eu acho que o que rolou nesse tempo é que a gente foi se aprimorando, assim, se profissionalizando na criação de conteúdo.
Porque, basicamente, o Instagram também era a sua ferramenta de venda.
Sim.
Né? Começou como seu meio de comunicação com os clientes, para você dizer que você existia na pandemia, e depois você entendeu que era uma ferramenta importante para o negócio, foi isso?
É, eu acho que eu percebi isso bem cedo, assim. Eu ainda estava fazendo em casa, e aí eu tinha uma preocupação, assim, porque tinha o Instagram, mas naquela época eu fazia, sei lá, 2 tamanhos de 1000 folhas, 1 sabor. E aí comecei a encanar, tipo, o que, que eu vou postar? Vou postar todo dia uma foto de 1000 folhas? Não dá, sabe? Tipo, e aí foi bem no começo, eu fiz um curso, sei lá, cheguei no perfil do Paulo Cuenca.
Tá.
Que ele fala sobre criação de conteúdo e tal. E aí, eu fiz um curso com ele, aí a gente começou a olhar mais pra isso. E aí, tipo, destravou, sabe? É, e aí, desde o começo, a gente pensa no Instagram como uma plataforma de criação de conteúdo.
Tá.
Mas o que aconteceu é que antes eu era sozinha, depois o meu sócio começou a me ajudar no Instagram. E agora a gente tem uma equipe de marketing voltada pra fazer isso.
Tá, então é legal também a gente falar isso, que você fez por muito tempo sozinha, depois com a ajuda do marido, e depois foi que você conseguiu montar uma equipe pra
Sim.
fazer esse trabalho.
Sim.
Né? Porque às vezes as pessoas também ficam, né? Você fala, eu não faço porque eu não tenho equipe, eu não faço porque eu não tenho... ouvi Boca Rosa outro dia falando que também, ela falou, cara, eu comecei montando um tripé numa caixa de sapato, era o que eu tinha, né? E ela fala muito isso, começa com o que você tem. E acho que essa já é uma primeira ótima dica para quando a gente fala de rede social, né?
Sim, sim, sim. Mas eu entendo que é difícil também, né? Porque se você ou tá trabalhando de casa, você tem um negócio muito pequeno, você tem que ter tanta coisa para resolver, que aí você acaba deixando o Instagram, quando eu lembrar, eu posto, ou preciso ter uma ideia, não tenho ideia, quando eu tiver uma ideia, Sim. eu faço, e não funciona.
E realmente, assim, você tem que entender se é um canal importante, pra que ele é um canal importante, como você quer fazer, e aí botar energia.
Sim, exatamente.
Né? Porque senão a gente fica nessa história de postergar, eu preciso fazer um monte de coisa do meu pessoal, que é um Instagram muito mais de trabalho, né? Eu posto da minha vida social, mas é muito mais de trabalho, que eu acho que hoje eu ainda cuido muito mal dele, e é isso, as coisas vão acontecendo, e a gente não vai...
O que sobra, você joga lá, né?
Sim, e aí fica uma esquizofrenia, né? Outro dia a gente chamei o time, meu time interno do Foodness, pra falar, gente, queria que vocês me ajudassem a pensar nas minhas redes sociais, porque um dia eu fui olhar, eu falei, eu mal falo de business no meu Renata.
Sim.
Falei, porque é uma baita oportunidade de dividir um monte de coisa, coisas que de repente não cabem tanto no Instagram do Foodness, eu posso fazer por aqui.
E somar os dois, né? Porque às vezes a pessoa Sim. chega pelo seu pessoal e depois conhece o Foodness e vice-versa, né?
Ou aquela coisa que eu tenho certeza que acontece com você, que é um amigo seu perguntar o que você faz. Né? Que eu tive uma amiga, Marina, que me ligou um dia e falou, amiga, tudo bem, você sabe onde eu consigo pedir coxinha para o aniversário da Júlia? Eu falei, porra, Marina, eu vendo coxinha. Ela, ah, não, mano, eu não sabia.
Nossa.
Falei, então tem alguma coisa muito errada, né? Então, é um exercício e não é fácil. Concordo, inclusive, estou querendo aqui aprender também com você. Mas me conta um negócio. Primeira coisa, presença da sua imagem. Foi quando, por quê e qual foi o impacto que isso trouxe para a marca?
Olha, no começo, pra mim, foi muito, 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 muito difícil. Eu odiava aparecer, assim, sabe? Eu acho que eu sou tímida, na verdade. Eu odiava aparecer. Na época, tinha só stories de 15 segundos pra eu gravar. 15 segundos, assim, olhando pra tela do celular e falando. Era, tipo, muito difícil. Era muito sofrido. Era, tipo, ai, não consigo, não ficou bom, vou fazer de novo, preciso achar o filtro certo, nananã. Mas o meu sócio...
Ele tá aqui,
assim,
inclusive, hein, gente?
Ele falava, você quer vender? Então faz, coloca a sua cara lá, você vê. Aí eu postava, começava a ter mais movimento, assim. Tipo, no Instagram, no WhatsApp, né? Que a gente sempre focou muito no WhatsApp como canal de venda.
Tá. É, e no WhatsApp você mandava vídeo também?
Não, porque a gente postava no Instagram, mas a comunicação, a venda acontecia no WhatsApp.
Via WhatsApp, sim. E é um negócio legal que você consegue medir instantaneamente, né? Você fez uma ação aqui, uma postagem, um vídeo, não sei se tocou mais o telefone?
Não, Rê, até hoje, quando a gente tem uma entrega boa, né, para nossa média, nos stories, a gente tem uma semana boa, um fim de semana boa, a gente vende bem. Se os stories não tá entregando, a gente tem uma semana mais ou menos. É assim, diretamente proporcional.
Tá. E você conseguiu descobrir ferramentas para fazer os stories entregarem mais?
Não.
Porra, essa era a pergunta que eu ia falar. Agora já podemos encerrar
sabe.
O episódio.
A gente vai na tentativa e erro, assim. Aí tem coisas que funcionam muito bem. Aí tem coisas que funcionam muito bem por um tempo, aí de repente não funciona mais.
Sim.
Tem coisa que a gente nem tá postando muito e vai super bem.
É um mistério, né? A gente não consegue ter essa resposta direta, infelizmente. Mas depois que você botou a cara, então, teve resultado.
Sim, eu acho que sim. Mas não só a minha cara, né? Porque foi toda uma crescente, assim. Eu aparecendo mais, mas a gente criando mais conteúdo e mais... É porque a gente, né? A gente aprendeu lá no curso do Paulo para dividir pensar no Instagram como uma revista. Com editoria, sabe? Colunas, quadros. Então, a gente foi aprimorando, assim, né? Então, a gente pensa num quadro para postar de manhã nos stories na terça-feira. Entendeu? E aí, como a coisa foi ficando mais redondinha, assim, mais bem pensada, acho que foi melhorando.
Ô, Calu, e rede social, a gente deu o exemplo aqui, você falou dos stories, né? Que às vezes está te dando, mostrando, dando visibilidade, mandando para um monte de gente, às vezes... não, e isso gera impacto inclusive nas vendas.
Sim.
As editorias e os formatos, eles também têm um tempo de vida, eles deixam de funcionar, você já notou isso?
Já, a gente já matou várias editorias, assim, porque parou de funcionar, as pessoas pararam de engajar, de comentar, e aí a gente mudou. Tinha uma editoria que era muito fofa, assim, eram as historinhas de domingo,
tá.
Que era uma historinha bem infantil, assim. E aí a gente tem uma pessoa que faz freela pra gente das ilustrações. Então, era uma historinha com 10 slides lá, não lembro como chama. Contando, super infantil, assim. E era super fofo. E no começo, todo mundo adorava e comentava. E, tipo, super hit, assim. E aí depois... Parou de dar engajamento, assim. Não sei se o público enjoou, se perdeu, assim, o interesse e tal. E a gente desistiu, parou de fazer. Vamos tentar outra coisa.
E também sem sofrimento, né? Acho que essa é uma dica importante. Tipo, tá funcionando, arrocha, bota energia ali. Parou de funcionar, muda o formato.
E é melhor ir postando e ver o que, que funciona, o que, que não funciona e ir filtrando do que não postar, sabe? É melhor você postar um monte, errar um monte, ver um monte de coisa que não funciona, não deu certo e aí você vai aprimorando. Foi assim nesse tempo.
Tá, não, legal. Uma coisa que eu queria te perguntar, porque às vezes as pessoas... Quem tá ali em negócios, né, como o seu? Você é dona do negócio, você coordena a produção, você cuida da rede social, você faz a parte de gestão. E assim como você, tem um monte de gente que vive essa mesma realidade.
Sim.
E aí o cara já tá ouvindo aqui falando, tá, mas eu não tenho tempo pra fazer isso. E você é a prova de que se é uma prioridade, se faz sentido pro negócio, se impacta em venda, como você falou que pra você é diretamente ligado, né, quando... Instagram tá performando bem, você performa bem em venda. Então, eu diria que tem que ser uma prioridade, né? Muitas vezes, até mais do que ficar na produção, do que fazer o Mil Folhas, tá lá mexendo esse doce do marketing, porque isso vai te trazer faturamento.
Sim, sim.
Como você organiza e quanto tempo isso gasta da sua vida?
Então, hoje... Então, eu acho que a gente fez... de verdade essa escolha de priorizar o Instagram e a produção de conteúdo. A gente poderia ter priorizado, sei lá, o financeiro, outra coisa, mas a gente fez essa escolha. E a partir dessa escolha, a gente foi melhorando e aprimorando. O que a gente precisa? A gente precisa de mais gente. E aí, hoje a gente tem uma equipe, que é o Alfredo, meu sócio, que toca mais à frente do Instagram, e duas estagiárias. E aí, a gente tem uma rotina muito certinha também. Toda segunda-feira, eles fazem uma reunião. Eu fui banida da reunião.
Você não é mais convidada, que graça. O Alfredo tá aqui rindo. Por que, que você tirou ela da reunião? Ela atrapalhava a reunião. Por quê? Porque isso é bom que tem um monte de gente que atrapalha. Eu atrapalho às vezes também.
Não, o que rolava é que agora as lojas abrem todo dia, mas a gente fechava as segundas-feiras. Só que as estagiárias não trabalham no fim de semana, né? Tá. Elas estão do marketing. A gente trabalha o fim de semana. Aí segunda-feira era o meu dia de folga, segunda-feira era o dia da reunião de marketing. E eu me sentia na obrigação de, já que eu não tô trabalhando, tenho que participar da reunião. Tá. Mas eu não queria participar da reunião, porque era o meu único dia de folga. Eu queria, tipo, sei lá, fazer qualquer outra coisa.
Fazer
descansar,
nada.
Não fazer nada, assistir série. E aí eu tava ficando meio chata na reunião.
Tava não gostando de nada, era isso? Porque tesourava as coisas.
Uma reunião pra dar ideia, assim, sabe? Vamos primeiro dar ideia, depois
a gente... É o criativo. É o dia de brainstorming, de jogar a ideia na mesa, é isso?
E eu já tava lá assim, ah não, mas se a gente for fazer isso, a gente precisa pensar no não sei o quê, eu preciso organizar não sei o quê do produto, blá blá blá, sabe?
Você já tava pensando no como, eles estavam na parte da ideia ainda.
Aí o Alfredo falou pra mim, você tá pensando? Acho que você não precisa participar.
A gente tá te convidando a se retirar dessa reunião, obrigada.
Aí eu me senti até mais tranquila, falei assim, é verdade, né? Era só o que eu tava precisando pra não participar.
Você só queria esse incentivo, né?
Bom, mas funciona. Aí eles tocam a reunião.
Tá.
Um monte de ideia, planeja o que vai fazer, né? Aí eles planejam exatamente o que vai postar durante a semana, todos os dias. Stories da manhã, stories da tarde, post no feed.
Tá.
Aí o que precisa? Ah, precisa pedir a ilustração para esse post. Precisa, sei lá, procurar uma pessoa para fazer o feito em casa. Precisa... Aí organiza tudo, e aí eu separo uma tarde na semana para produzir todos os vídeos.
Tá.
Então, além do, sei lá, dessa reunião, que sei lá, dura uma hora e meia, tem o tempo todo das estagiárias, né? Porque elas produzem o post, quando tá dentro do horário de trabalho delas, elas fazem o operacional mesmo, de entrar no aplicativo e postar.
Tá.
E aí, uma tarde, pelo menos, na semana, a gente grava todos os vídeos.
Tá.
E aí elas editam e fazem tudo isso.
Então, da equipe, você tem duas meninas estagiárias que ficam nisso full time de segunda a sexta. O Alfredo que entra na parte do planejamento, então ali vai uma hora e meia de reunião, isso deve tomar mais uma tarde da sua vida, então mais uma tarde, é que ele tá aqui, você é tipo o Louro José.
Não, e ele fica controlando, né, postou, era isso, era aquilo. Né?
Isso é ótimo também, o bedel da rede social, tenha um bedel na rede social. E aí, pouco. Né, se a gente for pensar na prática, uma tarde vai de cada sócio, mais as meninas que estão fazendo esse trabalho full time.
A Bruna e a Júlia.
Então, como planejamento, vocês trabalham uma semana para frente ou vocês têm mais tempo? Vocês estão olhando sempre 15 dias, um mês para frente?
Não, essencialmente uma semana. Pode ser que a gente tenha uma coisa ou outra guardada, assim, se deu errado aqui, a gente troca esse post por esse. Ou quando tem alguma data especial, tipo, sei lá, semana que vem é Páscoa. Então, a gente já tá planejando o que vai ter de conteúdo de Páscoa. Mas, essencialmente, uma semana.
E se tem uma campanha, vocês antecipam também?
Quando tem uma campanha, lançamento de sabor do mês e tal, algum lançamento, aí é mais planejadinho.
Tá.
Mas, assim, aí tem um dia, tá certo. Ah, vai sair a campanha esse dia. Mas o resto da semana não tá organizado ainda.
Tá. E quando tem memes da moda ou do momento ali, que são assuntos quentes, né? Vocês já pegaram esse costume de, isso faz sentido, vamos produzir já, vocês têm essa agilidade?
Tem, a gente tem. É, já rolou, assim, de no dia ter uma ideia, já gravar, já postar e dar super certo.
Essa agilidade também ajuda, né?
Eu acho que essa é a diferença. Às vezes as pessoas perguntam, quem que é a agência que cuida do marketing de vocês e tal? E eu acho que, como a gente faz tudo, a gente tem essa possibilidade, sabe? E fica menos engessado.
Tem o lance me corrige. Eu sinto isso na equipe. A gente tem a Rebeca, que eu falo que é a nossa jovem. A Rebeca e Marcela são a nossa categoria de jovens do time. Ter duas meninas estagiárias... Como elas chamam, Júlia?
A Júlia e a Bruna.
Júlia e a Bruna. Elas também fazem esse papel, né? Que são as pessoas que estão antenadas, ligadas e fazem o negócio acontecer rápido. Então... O jovem, nesse caso, ele ajuda muito, né? Não, ele facilita.
É, faz toda a diferença. Eu tenho 37 anos. A Júlia tem 23 e a Bruna tem 18.
Sim.
É tipo, elas são muito novinhas, assim. Então, isso é legal também, porque elas trazem a perspectiva delas e aí a gente vai misturando tudo e super funciona.
Sim, lá pra gente funciona do mesmo jeito. E eu acho importante começar a ter, né, puta, rede social, é um negócio de tecnologia, já tem aí TikTok na porta também, quem não tá vai ter que tá, TikTok também com posicionamento bastante importante de educação, os mais jovens ali, 10, 12, 13, eles já não buscam vídeo no YouTube quando eles querem saber como faz alguma coisa, eles vão no TikTok. Né? E quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, as delis de Nova York, de 50 e tantos anos, todas têm TikTok. E o TikTok performa, né? É uma rede que talvez ainda seja um pouco mais forte nos Estados Unidos. Instagram é muito forte no Brasil, né? Mas eu tenho amigas que moram fora que quase não olham o Instagram, assim.
A gente tem um perfil no TikTok, a Mil, mas a gente não tá sabendo ainda
é outro jogo,
por
né?
ele. E a gente faz um vídeo pro Instagram e joga lá, não é a mesma coisa, então, não
sim,
funciona.
Sim, um total de zero resultado.
É.
Sim, então estamos na mesma saga de entender o que fazer no TikTok e como fazer, porque é um trabalho duplicado, né? Não é que você pega uma coisa e replica
outra...
que não funciona, é outra linguagem.
Exatamente, eu acho que é, sim.
Sim, não, ninguém disse que era fácil, gente. Me fala uma coisa, vocês vão criando roteiro a hora que vocês falam, tá, vamos produzir um negócio, tem roteiro, tem o que vai falar, etc, ou vocês vão no freestyle?
Depende. Sei lá, nas nossas editorias de dia a dia, assim, quando a gente faz esses que eu falei aqui, é no freestyle. A gente já sabe mais ou menos o que tem que fazer e tal. E aí, é isso que você falou da prática. Agora a gente, tem que gravar isso, isso e isso. Então a gente, rapidinho, resolve tudo, sabe? Mas aí quando tem um vídeo mais elaborado, um lançamento de produto, uma campanha maior, as collabs, aí a gente faz uma coisa mais pensada, assim, com o roteiro, com né, uma agência para filmar, mais qualidade, os filmes editados por profissionais. Não que as meninas não sejam boas, elas fazem mágicas, mas...
Sim. Não, mas aí é uma outra qualidade de captação também, né? Tanto de áudio quanto de vídeo. Tanto o Foodness quanto a Mil usam o Léo Espigariol da Vichy, que inclusive vai dar desconto para todo mundo que quiser contratar ele, inclusive pra gente.
Eu quero desconto,
depois desse episódio.
Léo.
Então, a gente deixa o arroba do Léo aqui e vocês podem enlouquecer e falar, eu vi que vai ter desconto para mim no podcast. Pode falar, eu não vou nem avisar ele, vou esperar ele perguntar de onde veio.
O cupom é Mil no Foodness, pode falar.
Pronto. E aí, impacto vendas. A gente falou rapidamente disso, mas queria voltar, assim. Quão sensível é?
É um pouco difícil a gente... Né, a gente tenta olhar para os dados e tal, e até filtrar, por exemplo, o tráfego pago, a gente consegue acompanhar mais de perto, assim, resultado de campanha e tal. Mas ainda é um pouco no feeling, assim, mas impacta bastante.
Mas ainda é sensível. Você consegue fazer dado do que é tráfego pago, mas você sente e fala, cara, esse vídeo tá performando bem no orgânico, aumentaram as vendas. Você consegue, ainda que seja na sensibilidade, você consegue ver, né?
Eu acho que essa relação é mais direta nos stories.
Tá.
Quando a entrega dos stories tá boa, tipo, sei lá, a gente tem 70 mil seguidores. É, quando os stories estão entregando para 2 mil e pouco, é uma boa entrega para a gente, para a nossa tá. média. É, e aí a gente tem uma semana boa, um fim de semana bom. Assim, tá. Se cai muito abaixo de 800 visualizações, assim, a nossa média fica ali entre 800, 1.200. Tipo, 2 mil vai muito bem, abaixo de 800 é ruim.
Tá. E tráfego pago e orgânico? O que que vocês fazem muito do pago? O que que vocês levam pro pago? O que que vocês trabalham direto no orgânico?
A criação de conteúdo é toda orgânico.
Tá, então todas essas editorias ficam só no orgânico.
Mas aí a gente pega um post, uma coisa ou outra para impulsionar. E aí é mais voltado para produto.
Tá.
É, ou, por exemplo, alguma historinha assim que conta da gente ainda, um post falando o que, que é a Mil e tal.
Tá. É, também tem uma estratégia, a gente andou testando uma estratégia de awareness, de pegar posts que vão bem, mesmo que sejam conteúdos que não necessariamente estejam ligados a nenhum produto,
e impulsionar
para awareness. Isso gera aumento de base. Então, isso também a gente descobriu que é interessante. Não para todos, a gente vai sentindo, mas também no mesmo esquema, tentativa e erro. E vale dizer, gente, que o que a gente está fazendo aqui hoje é pegar a referência do que deu certo para Mil. Nenhuma de nós duas é especialista Sim. em redes sociais, né? A gente veio contar uma história real, um case de como funcionou a rede social para vocês e como isso trouxe também um aumento de faturamento.
É, e que funciona para a gente, né? A gente passou todos esses últimos 4 anos aprimorando isso,
Sim.
né?
E eu acho que mais do que tudo, eu quis fazer esse episódio para as pessoas entenderem a potência que é. E eu acho que o muito legal da rede social é que ela traz resultado rápido.
Sim.
Não
sim,
é fácil,
sim, sim.
mas ele é rápido, né? Então, pô, tô com pouca venda, tô com problema no meu final de semana. Se você trabalhar a rede social, a chance de você conseguir reverter
é...
Existe,
Sim.
né? Ela não fala nem que é grande, mas que você tem essa possibilidade e que muitas vezes não te gera um custo. Você não vai, puta, precisa contratar uma agência, fazer um planejamento. O que, que você pode fazer amanhã? Né? Acho que o muito legal das redes sociais é isso também.
É, mas eu acho que tem que ter uma constância aí nessa
Sem dúvida.
Criação de conteúdo. Porque não é tipo um vídeo... Que você posta na quinta,
não,
que vai
nada
salvar
é um.
o fim de semana. Você
é
tem que
é
aí...
a história da academia, né? Você fala, puta, eu quero emagrecer, vou começar Sim. a ir pra academia. Infelizmente, eu posso dizer isso de carteirinha, demora. né? E aí, se você come mais do que você gasta, também não funciona. Então, é a mesma coisa. Tudo que vai fazer, tem que pegar pra fazer e...
Mas a, né? a gente já teve, assim, uns exemplos de vídeos que viralizaram e que... Assim, a gente durou, sei lá, 3 semanas de vendas muito boas, assim, por causa de um vídeo. Porque, assim, você vai fazendo constante, de repente um viraliza. Pronto,
e aí
você
não
sabe.
Sabe exatamente por quê ou é um motivo meio...
Mas teve o vídeo do Rafael, que ele tem um perfil no Instagram de indicação, de comida, de lugares e tal. E ele... Sei lá, foi lá na Mil, comeu Mil Folhas, fez um vídeo super despretensioso. Eu acho que foi despretensioso até pra ele.
Tá.
E de repente viralizou, assim, todas as bolhas, sabe? A gente começou a receber, assim, ah, olha, eu vi a Mil nesse lugar, assim, sabe? Sabe, várias pessoas diferentes, assim, vários lugares diferentes. E, cara, a gente teve 3 semanas...
De venda lá no alto,
de venda
porque...
lá no alto, no vídeo, tipo...
Foi ele, foi comer e postou.
Sim.
É, esse também é um outro ativo da rede social muito interessante, né?
Mas eu acho que é legal também, que eu acho que vale falar, porque o vídeo dele viralizou. As pessoas conhecem o nosso perfil. E o nosso perfil tá bem montadinho pra receber as pessoas, assim.
Sim.
Porque eu acho que faz diferença também.
Total.
Só um vídeo viralizar, a pessoa chega na nossa página e, tipo... Sei lá, não tem nada de... Não,
ou, por exemplo, a pessoa... Porque quando viraliza, a pessoa do Acre tá vendo esse post. Aí, se ela vai lá, pô, legal. Mil Folhas, gosto. onde tá? Não sei. Se não tá a informação lá que você está em São Paulo, também fica difícil, né? Então, essas informações, as mais óbvias, elas precisam ser muito rápidas.
Sim.
Porque se o cara precisa procurar muito onde você tá, a chance dele já ser impactado com outra coisa ou distrair é muito grande, né? Então, pô, entrei, já sei onde tá, quero pedir. Tem nesse aplicativo, posso pedir pelo WhatsApp, tá em São Paulo, massa, vou pedir. Aí você tem a chance da conversão, né?
Sim, a gente teve, depois desse vídeo que viralizou, a gente falou assim, bom, tem um negócio aí, vamos investigar, vamos ver o que sai. A gente foi pesquisar e a gente procurou alguns perfis que fazem esse tipo de indicação. A gente contratou um perfil, deu um ótimo resultado pra gente. Mas, Rê, todos os comentários no post era qual é o endereço?
Tá.
Todos, sei lá, 95% dos comentários no post era qual é o endereço. A gente passou 3 semanas respondendo o endereço.
Tá.
Tipo, a pessoa comentava no post do
influenciador,
do influenciador que a gente contratou. A gente ia lá e tava, tipo, no comentário de cima. A gente escrevia de novo.
Amor, mas pode estar no post e as pessoas vão perguntar no comentário. Mas isso é uma outra coisa que eu acho que é muito importante de rede social, que é engajamento, né? Que você realmente responder às pessoas.
Sim.
Que é um exercício infinito. A gente tem lá a Rebeca que cuida disso. Se eu entrar aqui agora, com certeza tem coisa para responder. Então, acho que é um exercício também meio coletivo, né? Você tem um time, beleza, quem tá respondendo? Tem uma coisa que eu não sei responder sozinha, tá? Tenho que falar com a Calu. Mas esse exercício de não deixar ninguém sem pergunta e quando você, sem resposta, e quando você sabe que você tá sendo consumida a partir de um outro perfil, também ficar atenta nesse Instagram para não deixar, porque talvez o influenciador não responda todo mundo o endereço. Agora, a Júlia tava lá, copia e cola o endereço para todo mundo.
Sim, e a gente, todo post que a gente faz, né, postou no feed, a gente fica ali 20, meia hora de olho, respondendo todos os comentários. Às vezes você responde com um emoji, mas responde todos os comentários. Na DM também, a gente tenta responder o mais rápido possível. E é isso, você tá ali, você abriu esse canal de comunicação, você tem que responder, né? Comunicar.
Que saque é... A rede social é isso, é um saque, né? Então, o primeiro lugar que a pessoa vai, se ela quer qualquer informação, ou se ela quer reclamar, ou se ela quer tirar uma dúvida, ou se ela quer comprar, muitas vezes ela vai lá na DM. Se demora, a expectativa dela não vai ser atendida, né? Então, realmente é um canal que, se você quer transformar numa oportunidade, tem que, assim, minimamente investir um tempo relativo, né?
Sim.
Ou proporcional ao que você quer colher ali. Acho que também é isso. Você falou de collab, que é um outro assunto que eu anotei aqui, que eu gosto muito e eu acho que é uma coisa que vocês fazem genuinamente e muito bem. Então, queria que você falasse um pouquinho de onde nasceram as collabs, de onde veio a ideia, como funciona, o impacto que traz.
Então, eu acho que se a gente for pensar lá atrás, no começo, eu acho que tudo tem a ver com a produção de conteúdo. Porque quando a gente estava lá indicando lugares que a gente conheceu, ou que a gente foi, ou que a gente ia, tinha uma certa limitação, né? E era um perfil ainda muito pequeno. A gente começou a convidar as pessoas para fazer post com a gente. Eu acho que as collabs começaram aí. Então, sei lá, a gente
Vocês começaram com conteúdo, né? As collabs iniciais foram de conteúdo.
É, de conteúdo. Então, não sei. O Fred Sabag, que fala de gastronomia no Instagram, super grande. A gente convidou ele para indicar, sei lá, 5 lugares de hambúrguer que ele adora.
Tá.
Aí a gente começou a fazer com outras confeiteiras. A gente chamou a Vivi Acuda. Ah, indica 5 sobremesas que você gosta. E aí a gente foi assim, convidando as pessoas. Pegava o que era a especialidade dessa pessoa para contar no nosso perfil. Naquela época nem existia ainda de postar junto, né?
Em colaboração, sim.
Mas a gente já fazia isso. E aí foi evoluindo para produto.
E recepção das pessoas quando vocês convidam foi legal.
Sim.
Às vezes, todo mundo fica com medo também. Você conhecia o Fred quando você mandou mensagem pra ele ou não? Você mandou pro DM e falou, olá, tudo bem? Eu sou a Calu, sou dona da Mil, queria te convidar pra isso.
Não, várias coisas. Isso é outra coisa muito legal das redes sociais, assim, de começar a se aproximar de outras pessoas.
Sim.
Tipo, a gente faz muito envio pra influenciador também. Gente pequena, gente grande, gente que a gente gosta, gente do mercado, gente de outro mercado. E aí a gente começa assim, oi, tudo bem? Você gosta de mil folhas? E aí foi desenvolvendo.
Tá, isso é uma outra ferramenta muito legal, né?
Sim.
E as collabs de produto, e agora que tem essa ferramenta, né, de postar junto, também começa a virar uma troca de base. Né? Então, vocês fizeram com o Márcio da Artesano. Vocês fizeram com o Lucas Corazza.
Uhum.
Então, vira uma troca de base, bom pra todo mundo. E você desdobrou isso em produto.
Sim, sim. A primeira collab de produto que a gente fez foi com o Lucas.
Tá.
A gente convidou ele pra assinar um sabor do mês.
Tá.
Vamos fazer o sabor do mês do Lucas. E pra ele foi legal também, porque como ele Ele é influenciador, né? Ele não tem produto, ele não tem uma marca. Então, para ele foi interessante também testar o alcance dele,
tá,
né? Tipo, num produto. Aí a gente fez com o Lucas, a gente fez com a Renata Vanzetto, que foi assim... Nossa, nem sonhava em fazer collab com a Renata Vanzetto. E aí foi isso. Um dia a gente mandou uma folha para ela provar, ela gostou. Depois a gente mandou outro. E aí... fica insistindo, vai criando um relacionamento.
Mas criar um relacionamento, isso é muito importante, né? Porque as pessoas às vezes também mandam, tipo, oi, vamos tomar um café? E nunca te deu oi, nunca comentou seu post. Então, é importante também criar isso, né? Então, você manda um produto, responde tudo, comenta as fotos dela. Você vai criando uma proximidade, fala, deixa eu fazer essa pessoa me notar. Pra quando vem o convite... Né? Não
fazer
ser...
sentido, não é um convite do nada, né?
Sim. Muito bom. Bom, falando em produto... você fez a mais pura sacanagem de trazer...
Claro, né?
Mil folhas. A Márcia não vai comer, ela tá ali. Ela fez malcriação hoje comigo. Não sei, Márcia. Oi.
Esse é o sabor do mês, que a gente lançou essa
Vixe
semana.
Maria. Ali...
Ah!
Pra minha esquerda. Mais um pouquinho mais. Que beleza. Tá cheiroso a Bess.
E o legal das collabs também é pensar nos fornecedores, né? Porque esse produto a gente fez com o chocolate da Mestiço.
Tá.
E a gente não precisa ter, né, sei lá.
Sempre um grande nome, você pode ter uma marca, você pode ter...
não, tipo, putz, eles têm um trabalho incrível, o produto deles é incrível, vamos chamar eles pra fazer...
Sim.
Não precisa nem ter uma troca financeira, sabe? Mas pra gente faz todo sentido ter um super chocolate de qualidade. Então, já que a gente gosta de contar história, vamos contar a história da Mestiço também, sabe?
Sim.
E aí a gente fez isso com vários fornecedores, assim, que a gente tem. Sei lá. A gente lançou um sabor do mês com mel. Aí a gente foi conversar com a MB.
Tá.
Aí chama o pessoal da MB pra fazer um post explicando de mel, sabe? Tudo vira conteúdo, assim. Tudo vira algum assunto pra contar.
Sim. Bom, vamos comer, né? Deixa eu catar isso. E esse sabor você fez inspirado, que eu tava vendo os... Sim, tomara que... Calma aí que eu vou pegar o microfone e fazer de novo. Porque quem não tá vendo com o vídeo, vá ver com o vídeo.
Eu tô tensa.
Sim, ela é mais crítica que eu.
Eu gosto mais.
Sim, gosta muito mais. E quem engorda, eu. Parece justo? Nossa, meu, tá muito crocante. Eu tô adorando o negócio de vídeo, hein? Vamos gravar de vídeo sempre, porque traz outras possibilidades.
Remoto nunca mais,
não,
né?
Remoto acabou isso aí. Pode avisar a equipe lá, Márcia, que agora é sempre assim.
Tá bom.
E cada convidado trazendo um negócio. Vou passar a bola.
Pode pôr a cabeça aí pra todo mundo ver que foi você.
Vocês querem? Vocês não aguentam mais. Meu amor, muito obrigada. Eu fico muito orgulhosa de te ver
obrigada
aqui.
Obrigada a você, nossa.
Muito orgulhosa de ver seu caminho, seu crescimento. Lembro de você lá no Gestores, estudando, né? Quando a gente conversou bastante sobre a abertura da loja de Pinheiros, que eu ainda falei, segura mais um pouquinho. E aí, no final das contas, não sei se por isso, mas você acabou segurando um pouquinho. Depois foi para um baita ponto, uma oportunidade
muito
legal. Então, parabéns. Muito,
obrigada.
Muito bom. E tenho certeza que teremos muita história para contar aqui ainda.
Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, de verdade. Eu sou mega fã.
E para a galera seguir a Mil, para quem ainda não conhece o trabalho, poder se inspirar.
No Instagram é @mil.milfolhas.
Sigam. Muito obrigada, meu amor.
Imagina.